Professor, nós falamos com o Tiago Beuron, diretor da Unipampa Dom Pedrito, agora há pouco. Ele fez algumas considerações prévias, mas naturalmente que não pôde entrar em detalhes, sim, porque a pesquisa é sua, né? E nós queremos entender, então, ao que saibamos, uma pesquisa que o senhor coordenou e que aconteceu em todos os campos onde a Unipampa atua aqui no nosso estado. E trata da Covid-19, pelo que eu entendi, fazendo projeções do que poderá ser em termos de internações, em termos de óbitos, em termos de pacientes que vão acabar na UTI, enfim, uma projeção do tamanho, né, com que o vírus vai nos atingir em cada um desses municípios onde a Unipampa atua. Então eu vou lhe pedir que primeiro fale sobre os indicadores dessa pesquisa, os fundamentos para chegar aos números que vão ser anunciados daqui a pouco pelo senhor, para que a gente entenda então como se deu esse trabalho, e depois nós vamos aos pouquinhos entrando em detalhes, por favor.
Sim, o nosso estudo ele partiu da necessidade que nós percebemos de munir os gestores do conhecimento sobre o que pode vir a acontecer com os municípios, no caso se ter uma epidemia instalada no município. Os gestores municipais eles foram pegos de surpresa com relação a isso. Né? Os equipamentos municipais eles não foram pensados para um momento como esse. Então, falta algo que os prefeitos, as prefeituras tenham para conseguir estabelecer um parâmetro do que possa acontecer ou não. Então, o que nós observamos mundo afora acerca do comportamento do vírus e como as agências elas têm trabalhado essa questão, feito um planejamento adequado, em alguns órgãos eles traduzem isso com mais clareza para os diretores de hospitais, por exemplo, para que eles possam se programar, porque para você saber quais suprimentos você necessita, o que de fato você vai precisar, então você faz um planejamento muito mais adequado quando você tem essas ferramentas em mão. Agora no Brasil, sim, devido ao seu tamanho, ao número de municípios, acaba que a cada prefeitura trabalhando muitas vezes por si só, sem ter um elemento central que aponte para as prefeituras para o caminho. Então, a partir disso é que partiu a ideia da gente estabelecer essa projeção. Então, é um modelo matemático em que a gente desenvolve um cenário a epidemia desde o seu início até que ela estabeleça um pico e então caia, né? Seguindo toda a trajetória que nós vemos em outros lugares pelo mundo. Então aí, a partir disso, nós definimos que a população a ser atingida, cada município, ela vai variar, nós percebemos, vai variar entre 15% a 25%. Não é toda a população que será infectada. É importante
salientar isso. Professor, me permita um parêntese aqui. O senhor, se eu entendi, o senhor está trabalhando nesse estudo com uma projeção de 15% a 20% da população infectada pelo vírus, então nós teríamos um universo de 80% a 85% de pessoas que não teriam contato com o vírus, que não seriam infectados. Não estamos falando de pacientes assintomáticos. Estamos falando de 80% a 85% da população que não teria contato com o vírus.
Isso, exatamente. Há uma ideia que muitas vezes é equivocada, de que nós teríamos metade da população infectada ou a população totalmente a população infectada, e aí sim nós teríamos a esse surto. Não é verdade, né? O que nós vamos assistir é que se uma parte da população infectada agora nessa onda, né? E possivelmente uma nova onda que venha atingir outra parte. Até que se tenha uma vacina, essa vai ser a nossa realidade para os próximos meses.
O que nós temos ouvido é exatamente o contrário. Nós temos ouvido que 80, 85, se fala até em mais de 90% da população de alguma forma atingida pelo, quer dizer, de alguma forma não, necessariamente atingida pelo vírus, embora uma grande percentagem não apresente sintomas até, ou sintomas muito fracos. O resultado da sua pesquisa é completamente diferente do que nós ouvimos até agora. O senhor fala de uma minoria da população sendo infectada. Eu fiquei impressionado com isso.
Isso, né? Não se tem uma base científica que assegure que nós teremos 90% da população infectada. Isso não acontece. Nós vemos as outras epidemias como se comportam, né? Não consegue atingir toda a população, né? Então, são ciclos que acabam voltando. Nossa realidade, o que nós felizmente podemos assistir nos próximos meses é de que a população saindo uma quarentena, passe alguns meses e tenha que retornar devido a uma nova onda, né? Não é que aquelas pessoas que foram infectadas vão voltar a ser infectadas. É o grupo que não passou por isso que agora ela vai enfrentar, né?
O seu estudo fala em 12 semanas, em 3 meses, isso. Nós, de pico, né, da epidemia. Nós já estamos dentro desse período de 3 meses?
A nossa projeção, ela leva em consideração as 12 semanas, o que tem sido apontado por vários órgãos, 12 semanas como sendo um período muito mais realista, para que a gente possa ter um controle eficaz, né? É um outro ponto também, porque se vende para a população a ideia de que em poucas semanas você tem resolvido esse problema, né? O que nós vamos enfrentar, toda a questão desse surto, ela é um processo muito mais longo, né? Então, com relação à questão das semanas epidemiológicas, isso vai variar a partir da realidade de cada município. Na região metropolitana de Porto Alegre, você tem um avanço muito maior. Então, nós já estamos em uma outra semana epidemiológica. Você tem que observar cada município. Município que ainda não passou por uma transmissão comunitária, você não tem nenhum caso. Os casos que tem são casos que são importados de outra região. Então, nós não consideramos que ainda se tenha uma semana epidemiológica. A partir do momento que você tem essa confirmação de transmissão comunitária, e aí você tem um aumento de casos, um incremento de casos, assim nós temos essa semana epidemiológica, né? No caso...
Sim, aqui em Dom Pedrito, por exemplo, nós temos um caso. Na verdade, nós tivemos dois casos diagnosticados aqui, mas um acabou sendo contabilizado para Bagé, porque a pessoa vive lá. Só fizeram a coleta de material enquanto ela estava em Dom Pedrito. Então, na verdade, ficou assim, oficialmente um caso. E a partir do momento em que nós temos um caso identificado de morador de Dom Pedrito, já é considerado transmissão comunitária?
Vai depender do fato se ele tiver tido contato com esse vírus no município, né? Se ele teve esse contato numa viagem para outra região, aí nós não podemos classificar como sendo a transmissão comunitária, né? Então, o cenário que nós temos para Dom Pedrito especificamente, né? Um melhor cenário, ele vai contabilizar na segunda semana como tendo a primeira internação, isso sendo o melhor cenário, né? Você tem uma primeira semana onde tem os casos, mas nem todos esses casos eles vão requisitar internação. Na segunda semana se tem a primeira internação, até chegar um pico em que na quinta semana você tem 4 pessoas precisando ser internadas. Isso no melhor cenário, porque se for pensar no pior cenário, nós teríamos 14 pessoas demandando internação na quinta semana.
Sim, a partir do momento em que, vamos dizer que esse caso que nós temos em Dom Pedrito seja um caso onde a pessoa foi infectada aqui mesmo, e digamos que já se caracterize uma transmissão comunitária, a partir daí nós já estaríamos na primeira das 12 semanas que o senhor prevê no estudo?
Isso, aí nós estaríamos na primeira semana.
Entendi. Primeira semana é quando é verificado o primeiro caso que adquiriu o vírus naquele município. Aí agora começa a contar as semanas.
Agora é importante lembrar também que o nosso estudo ele foi feito levando em consideração que não teria nenhuma intervenção do poder público, né, de restrição à abertura do comércio, em relação à quarentena, nenhuma dessas medidas. Então, sem ter essas medidas, nós teríamos esse quadro.
Ah, entendi. Então, quando é afirmado, por exemplo, no estudo, que nós chegaríamos a mais de 70 pessoas necessitando de internação em 12 semanas, em 3 meses, isto se não se estivesse adotando nenhuma medida de controle no município.
Isso,
como nós estamos adotando medidas de controle, então certamente não vamos chegar nesse número.
Sim, porque essas medidas elas visam justamente isso, né? É reduzir esse número, porque os equipamentos de saúde pública, eles não têm condição, né? É importante que a população compreenda isso, que eles não têm a condição de assegurar atendimento para todos, né? A todas as enfermidades nesse período, com um volume tão grande de pessoas internadas nos hospitais.
Sim. Chega um momento em que a pesquisa afirma que nós teríamos até 30 óbitos em Dom Pedrito, mas deixando claro para que as pessoas entendam bem e não haja nenhum temor, nenhum pânico aí nesse sentido, na hipótese de que nenhuma providência estivesse sendo tomada no município para controle da situação. Na verdade, a pesquisa serve, professor, como uma espécie, como uma ferramenta, um alerta às autoridades sanitárias, ao poder público, no sentido de, é como se estivesse dizendo o seu estudo, olha, se vocês não fizerem nada, a situação em Dom Pedrito vai ser essa. Isso. Exatamente. É o que indicam os números, as projeções matemáticas. É meramente isso, né? É uma ferramenta de alerta. Não quer dizer que nós vamos chegar, por exemplo, nos 30 óbitos que a pesquisa chega a apontar, se nenhuma providência estivesse sendo tomada. É isso, não é?
Exatamente, o objetivo não é criar um clima de pânico, é apenas demonstrar o que poderá vir a acontecer caso nenhuma medida seja tomada. Você tem esse crescimento.
Entendi.
De casos, chega um momento em que a saúde pública do município ela não tem mais condição de atender a população, e aí nós vamos ter esse número de óbitos apenas com a Covid-19, né? E lembrando sempre que aí, se o sistema público de saúde deixa de atender a população que sofre com outras enfermidades, nós teremos também um aumento de óbitos relativo a outras enfermidades.
Tá certo, professor. Bom, eu acho que foi importante a sua participação. Eu tenho uma última pergunta ao senhor, que é a seguinte. O senhor tem conhecimento do que está sendo feito aqui em Dom Pedrito pelas autoridades, o sistema de contenção, de controle adotado aqui, já chegou ao seu conhecimento?
Não, ainda não. Nós estamos trabalhando com outras prefeituras, prefeituras e acerca de algumas medidas, mas com relação a Dom Pedrito nós não temos nada específico.
Tá bem. O senhor tem algo mais a dizer?
Não, eu agradeço o espaço para que a gente possa tirar alguma dúvida sobre o trabalho, esclarecer isso tudo para a população, né? O intuito não é gerar um pânico, mas ter um mecanismo que dote o gestor público de uma certa previsibilidade.
Tá bem, muito obrigado, professor Tiago Sampaio. Professor doutor Tiago Sampaio, professor do Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas, cientista político, mestre em Ciências Políticas, doutor em Ciência Política, pós-doutor em Ciência Política, falando conosco desde o campus da Unipampa São Borja. Um abraço, professor Sampaio.